Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do ano de 2014. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Chiu Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para fazer a leitura bíblica o vereador Wagner Satoru Momoshima.
O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou. Multiplicastes a alegria, aumentastes o júbilo, alegram-se diante de vós, como os que alegram no tempo da colheita, como que se regozijam e repartem os despojos. Quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que rasgava as espáduas e o bastão do exactor.
Colocamos em votação a ata da 27ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Atestado médico. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Piedade. Com fulcro no artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Piedade, venho solicitar a Vossa Excelência licença por motivo de saúde, pelo prazo de 15 dias, a partir do dia 1º de setembro de 2014, juntando para tanto os necessários comprovantes. Nesses termos, espera deferimento. Câmara Municipal, 3 de setembro de 2014, vereador Norton Yoshio Nakayama. Projeto de Lei número 34/2014. Ofício da Prefeitura, número 167/2014. Excelentíssima Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 34, que versa sobre a instituição de gratificação aos membros que comporão a Comissão Permanente de Execução dos Trabalhos de Regularização Fundiária. Considerando a intensidade dos trabalhos a serem desenvolvidos em cada projeto de regularização, envolvendo, além do desenvolvimento do projeto físico, com infindas atividades de mapeamentos, desenhos técnicos, projeções e serviços de topografia, toda uma atividade especialmente de ordem jurídica, na questão documental, de aspecto social, que envolve os recadastramentos, elaboração de declarações, coletas de documentos pessoais, dentre outras atividades, e ainda os critérios de ordem ambiental, que deverão ser rigorosamente observados para efeitos de aprovação do projeto de regularização. Observando a grande quantidade de parcelamentos irregulares já existentes no município, implantados e consolidados até o dia 31 de dezembro de 2013, conforme estabelecido nos termos da Lei Municipal 4.330, de 25 de abril de 2014, e cuja meta da atual administração pública é a de promover tais regularizações da maneira mais rápida possível. Há necessidade de um esforço maior dos servidores envolvidos nos trabalhos de regularização desses parcelamentos, sem prejuízo das atividades normais que já exercem. Dessa forma, entende ser adequado gratificar tais servidores pecuniariamente, porém, estabelecendo como regra a efetiva regularização de cada lote do parcelamento em estado de aprovação, ou seja, após a expedição do respectivo registro do imóvel no cartório de registro de imóveis local. As verbas destinadas a cada um dos membros que constituirão a referida comissão serão divididas em face das atividades desenvolvidas por cada um deles, em grau de participação, conforme dados estabelecidos na planilha que compõe o anexo 1 desse projeto. A meta estabelecida para o exercício 2014, dentro do possível, será de regularizar 5 núcleos, tudo de conformidade com o convênio estabelecido pelo programa Cidade Legal do Governo do Estado de São Paulo, sendo certo que já estão inscritos naquele programa os núcleos denominados Paulo Azimendes 1, Bom Pastor 2, Jardim Sinibaldi e Zé Pinto, os quais estão inscritos e em fase de instrução documental para a expedição da Declaração de Conformidade Urbanística e Ambiental expedida pela Secretaria da Habitação, Programa Cidade Legal. Quanto ao loteamento Butuca, esclarece que será o próximo núcleo a ter os trabalhos iniciados, se possível ainda neste exercício, bem como na sequência, todos os demais loteamentos consolidados no município de Piedade até o mês de dezembro de 2013, até sua efetiva regularização. Assim, em face da intensidade dos trabalhos no cumprimento das metas regulamentares, bem como, por outro lado, destacando a importância da emissão e entrega dos títulos aos moradores dessas unidades habitacionais, de forma a promover-lhes tranquilidade emocional e o legítimo direito de propriedade, e considerando ainda que tal gratificação somente será paga aos servidores após a efetivação da regularização do núcleo junto ao cartório registrário, dependendo assim da produção dessa equipe, entende ser justa a implantação de uma gratificação para o desenvolvimento dos trabalhos pelos membros designados. Certo da aprovação do presente projeto de lei, que se encontra devidamente justificado, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, seus dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 34. Institui e autoriza pagamento de gratificação a servidores municipais integrantes da Comissão de Regularização Fundiária, conforme especifica, e da outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída uma gratificação de serviços e autorizado o seu pagamento aos servidores municipais designados para comporem a Comissão Permanente de Execução dos Trabalhos de Regularização Fundiária, observados os valores pecuniários atribuídos para cada registro de título de imóvel efetivado no cartório de registro de imóveis desta comarca e que constam do anexo 1, parte integrante desta lei. Artigo 2º. A gratificação estabelecida no artigo anterior será paga aos membros da Comissão Permanente de Execução dos Trabalhos de Regularização Fundiária em uma única vez, pela regularização de cada núcleo de parcelamento do solo efetivamente concluída, observada a divisão de valores estabelecida entre os membros. Artigo 3º. Os servidores municipais serão regularmente nomeados mediante portaria expedida pelo chefe do Executivo. Artigo 4º. A gratificação de que trata esta lei onerará dotação própria do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Piedade, 26 de agosto de 2014. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 16, Gabinete da Vereadora Kelly Lúcia Ortiz, Salto de Pirapora, 3 de setembro de 2014. Excelentíssima Senhora, sirvo-me do presente para cumprimentá-la e ao ensejo encaminhar a Vossa Excelência a moção de apoio número 6, 2014, de minha autoria, a qual foi aprovada por unanimidade em sessão ordinária realizada no dia 2 do corrente. Apresento a Vossa Excelência os mais elevados protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Kelly Luciana Ortiz, Vereadora.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura do requerimento.
Requerimento número 122. Solicita informações sobre a expansão de iluminação pública no bairro dos Vieirinhas. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a Igreja Plenário, seja oficiada a senhora Prefeita pedindo que nos informe se há projeto de expansão da rede de iluminação pública no bairro dos Vieirinhas. Se sim, quais são as localidades a serem atendidas e quando esse projeto deverá ser implantado? Se não, Por que não há um projeto desse tipo, visto que existe uma grande demanda no bairro por iluminação nos pontos ainda desassistidos? Justificativa. Conforme os munícipes residentes no bairro nos questionaram, faço o presente questionamento. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 8 de setembro de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 159. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de atender aos moradores do bairro Sarapuí dos Torres, no sentido de disponibilizar 9 tubos médios para resolver o problema do trecho próximo ao bar do Ovídio, local de grande circulação de veículos. Os moradores procuraram esse vereador fazendo essa solicitação e também protocolaram pedido na prefeitura, cópia em anexo. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 8 de setembro de 2014, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 160. Senhora Presidenta, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja verificada a possibilidade de instalar um abrigo de ônibus para os estudantes e passageiros da linha circular no bairro dos Vieirinhas, próximo à residência do senhor Alaor. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 8 de setembro de 2014. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 161/2014. Indico a nobre prefeita do município, que sejam tomadas providências urgentes, no sentido de que seja reposta placa indicativa da direção a ser tomada pelos veículos nas pistas 1, 2 e 3, que acessam a rotatória, localizada de frente à Casa da Cultura, no molde a orientar adequadamente os motoristas, cumprindo assim o que determina o Código de Trânsito Brasileiro. Sala das Comissões, 8 de setembro de 2014, Nelson Prestes de Oliveira, vereador.
As indicações serão enviadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Cláudio Nadaleto.
Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores, população presente, imprensa, muito boa noite a todos e a todas. Eu venho, em primeiro lugar, me manifestar aqui nessa tribuna a respeito de um plebiscito que houve na semana passada e que terminou hoje, a respeito de uma constituinte exclusiva pela reforma do sistema político brasileiro. Esse plebiscito, ele foi fruto dos movimentos sociais, fruto de pessoas unidas horizontalmente, sem hierarquia, sem comando, sem demais ordens, demais relações de poder, mas sim pessoas organizadas de forma horizontal, para que a gente saiba qual que é a opinião da população brasileira a respeito do nosso sistema político e se essa população brasileira tem noção, tem vontade que se faça uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana para a reforma do sistema político. A gente sabe que um plebiscito de iniciativa popular, ele não tem força de lei, porque o plebiscito só pode ser convocado pelo Congresso Nacional. Mas ele, esse plebiscito, ele tinha como meta alcançar 10 milhões de votos de brasileiros e que esses votos sejam, na maioria, pelo sim, a favor de uma reforma do sistema político. E por que essa reforma do sistema político brasileiro? Porque o sistema político brasileiro não representa a sua população. A gente tem hoje, no Congresso Nacional, 70% dos congressistas, dos deputados federais e senadores, ligados ao setor de empresas, então são empresários, ou fazendeiros. E na população em geral, a gente não chega mais nunca perto de 70% de empresários e de fazendeiros. Então, além da questão de negros, mulheres, a gente tem no Congresso Nacional 8,5% dos congressistas, dos parlamentares, sendo negros. Na população brasileira, mais de 51% dessa população se declarou negra no último censo do IBGE. E mulheres, a gente tem 9% de mulheres apenas na Câmara dos Deputados e no Senado, sendo que a população brasileira hoje majoritariamente é de mulheres. Então, está claro que o sistema político brasileiro não representa a população, e está claro também que quem gasta mais na campanha tem mais chance de se eleger. Então, um tema central nessa reforma política, nessa futura constituinte, se Deus quiser, é modificar o sistema de financiamento de campanhas. Então, essa democracia que está aí hoje é uma democracia do dinheiro, é uma democracia de mentira, porque ela não é de fato, ela não dá de fato condições iguais para todos os candidatos se elegerem. Cada candidato que porventura pegue financiamento, pegue apoio, pegue doação de empresários e de outros agentes aí, do setor econômico, das indústrias, financeiro, esse pessoal vai ter muito mais condições de se eleger do que um candidato que não acesse tais recursos. E quem financiou essa campanha, porque não doou, ele investiu, ele financiou de forma a fazer um investimento. Quem financia essa campanha depois vai cobrar caro, e aí a gente vê muitos interesses obscuros, muitos interesses que não são reais da população, não são da maioria da população, sendo defendidos por parlamentares que têm o apoio financeiro da sua campanha nessas empresas, nesses setores que o financiaram e investiram naquele momento quando ele era candidato. Então, esse plebiscito popular terminou hoje na votação pela internet, havia terminado ontem nas votações em urnas, né, em espaços físicos. A gente teve uma urna aqui em Piedade, que ficou por 2 dias na escola técnica, na ETEC, aqui. E tomara que tenha muita gente participado e que o sim, a resposta a favor dessa reforma política, dessa Assembleia Constituinte exclusiva para reformar o sistema político, tenha ganhado, e isso aí possa chegar ao nosso Congresso, chegar aos espaços de decisão e possa ser convocado um dia um plebiscito pelo Congresso Nacional para reformar esse sistema político. E o outro tema que me traz aqui na tribuna, nobre presidente, é a respeito do Parque Estadual do Jurupará. A gente sabe que o Parque Estadual do Jurupará tem uma área de 1.450 hectares dentro do município, do território de Piedade. Isso aí equivale a quase 2% do tamanho total da área do município de Piedade e equivale também a 5,5% do tamanho total do Parque do Jurupará, que é de 26.250,47 hectares. Esse parque estadual é uma unidade de conservação, né, criada em 1992 e está numa região que é ocupada desde o século XVII, do século XVIII, quando os tropeiros ali passavam e também pousavam por ali, iam criando paragens, iam criando pequenas vilas, pequenos núcleos, e por ali transitavam os primeiros povoamentos, datam do século XVII. E esse parque hoje, ele é povoado por mais de 575 famílias, por cerca de 575 famílias que estão dentro dessa área, dessa unidade de conservação, que é de proteção integral. Então, quando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a lei do SNUC, que é a sigla, criou essa unidade, esse tipo de unidade de conservação, ele previu que ninguém poderia habitar esses locais. Um parque classificado como uma unidade de proteção integral, não poderia ser habitado, não poderia ter ninguém morando lá. Que é também um paradoxo, né? Uma contradição, porque se é uma unidade de conservação, a gente entende que conservação prevê a ocupação humana, prevê atividades humanas, porque a conservação é você racionalmente manter os recursos naturais, mas de alguma forma você explorar esse ambiente, né? Seja com moradia, seja com extrativismo, seja com atividades sustentáveis. Então a gente vê que no Parque Estadual de Jurupará há essa contradição evidente pelo sistema de parque que ele é enquadrado na unidade de conservação. E aí agora a gente está tendo um grande conflito no parque que está se desenrolando nesse exato momento, que muitas famílias já estão recebendo liminares da Procuradoria-Geral do Estado para que desocupem as suas moradias, para que retirem todas as suas criações, para que até façam a demolição de suas casas e retirem os entulhos. Então, a arrogância e a prepotência do governo do Estado de São Paulo é tanta que chega no ponto de tirar gente que habita ali historicamente e por várias gerações. Então, isso se trata de gente que tem documento até de posse. Por quê? Porque há várias gerações, comprovadamente, estavam ali aquelas famílias, e por isso foi dado o documento de posse a elas. E hoje chega o governo do Estado de São Paulo e coloca aí um prazo de 30 dias para as pessoas desocupar suas residências e 60 dias para demolir e devolver esse espaço ao Parque Estadual. E devolver para quê? A gente pergunta. Devolver para quê? Se essas pessoas moram aí, se essas pessoas habitam aí historicamente, e muitas vezes não vão ter outro lugar para ir. E é o problema que vai gerar na vizinhança, nos municípios vizinhos, principalmente nos municípios do entorno aqui do parque. E Piedade é um município que faz parte do parque. Então, como que faz uma situação dessa? A gente tem algo aí importante para ser discutido, porque o governo do Estado não está respeitando essas famílias que ali moram. Ao invés do governo do Estado dialogar e mudar essa modalidade dessa unidade de conservação e não deixá-la mais como proteção integral e criá-la como uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma reserva extrativista, há várias outras modalidades, não, o governo do Estado vem com a sua truculência e manda que as famílias desocupem e em breve que essas famílias tenham sua casa demolida, seus animais retirados, suas plantações também retiradas. Então está aí colocada a situação alarmante que a gente está vivendo aqui muito próximo de Piedade. Muito obrigado a todos.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, queria utilizar a tribuna desta casa hoje, nobre presidente, para noticiar a casa da abertura de inquérito civil relacionado ao meio ambiente, referente ainda àquela questão bastante debatida nesse plenário, referente à questão da possível instalação de uma mineradora na região do bairro do Sarapaí do Cáfaro Miguel Russo. Peço permissão a Vossa Excelência, vou fazer a leitura na íntegra do documento enviado pelo Ministério Público, talvez não consiga terminar hoje, aí eu farei o encerramento da leitura na próxima sessão. Ministério Público do Estado de São Paulo, inquérito civil número 526/2014, meio ambiente. Representante Geraldo Pinto de Camargo Filho, representado APS Mineração, Indústria e Comércio Limitada. Objeto: acompanhar o licenciamento ambiental e apurar possíveis irregularidades na exploração de atividade de mineração pela empresa citada em zona de conservação de mananciais, bem como de eventuais danos ambientais realizados na área em razão das atividades desenvolvidas pela representada. Notificação, prezado senhor, por intermédio da presente expedida nos autos em epígrafe, notifico vossa senhoria, cientificando-a da instauração do presente inquérito civil, nos termos do artigo 19, inciso 4, do ato normativo número 484-CPJ, de 5 de outubro de 2006. Sem mais para o momento, renovo a vossa senhoria protesto de estima e consideração. Piedade, 29 de agosto de 2014, Vanessa Terezinha Souza de Almeida, promotora de justiça do município. Portaria de instauração de inquérito civil, inquérito número 526-2014. Área de atuação, meio ambiente. Representante, Geraldo Pinto de Camargo Filho. Representado, APS Mineração, Indústria e Comércio Limitada. Objeto, acompanhamento de licenciamento ambiental e apuração de possíveis irregularidades na exploração de atividades de mineração pela empresa citada em zona de conservação de mananciais, bem como de eventuais danos ambientais realizados na área em razão das atividades desenvolvidas pela representada. Chegou esta promotoria de justiça, por meio de representação efetuada por Geraldo Pinto de Camargo Filho, notícia relativa à tentativa de instalação de uma mineradora de argila e carbonatito por remoção via escavação em zona de preservação de mananciais próximo à bacia do rio Sarapuí. Considerando que a Constituição Federal, em seu artigo 225, preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e as presentes gerações, considerando que estabelece ainda no parágrafo 1º que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedado qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção, inciso 3, exigir na forma de lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade, inciso 4, controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, inciso 5, proteger a fauna e a flora, vedado na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade, inciso 7, considerando que, conforme disposto no inciso 3º do mesmo artigo, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, considerando que a Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu artigo 2º, inciso 1 a 10, como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade humana. No entanto, devem ser atendidos os princípios de ação governamental na monumentação do equilíbrio ecológico necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, na racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais, proteção dos ecossistemas como a preservação de áreas representativas, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, incentivo ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais acompanhado do estado da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção de área ameaçada de degradação, educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente, considerando a necessidade do acompanhamento e fiscalização da execução do empreendimento noticiado, de sorte a prevenir a ocorrência de danos ambientais e garantir o seu adequado licenciamento, considerando ainda a necessidade de coleta de mais informações e de outras informações para orientar a tomada de providências legais e pertinentes, com fluxo no artigo 104, inciso 1, 2 da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 1993, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, e no artigo 19 do Ato Normativo número 484-CPJ, de 5 de outubro de 2006, instauro o presente inquérito civil para cabal elucidação dos fatos. Após R.A., capeando os documentos que acompanham, determino que sejam realizadas as seguintes providências. 1. Comunique-se ao CIS MP integrado, na forma estabelecida no Ato Normativo número 665/2010, PGJ-CGMP. 2. Dê-se ciência à representante, nos termos do artigo 19, 5 do Ato Normativo número 484-CPJ, de 5 de outubro de 2006, cumpra-se o disposto no artigo 20 do Ato número 484-CPJ, de 5 de outubro de 2006, oficiando-se a empresa investigada para conhecimento deste procedimento, informando-a acerca da possibilidade de recurso e de que poderá, em sua resposta, apresentar esclarecimentos. Expressa-se ofício ao cartório de registro de imóveis, solicitando a matrícula da área em questão. Expressa-se ofício à Prefeitura Municipal, requisitando no prazo de 15 dias e informações sobre a inscrição da atividade no município, bem como se a empresa representada está autorizada a fazer extração, remetendo-se a esta promotoria, certidão e uso ocupação de solo. 2. Informação sobre a inserção da área em questão quanto ao zoneamento municipal. Requisite-se do DNPM em 30 dias, informe sobre se a empresa investigada possui autorização de pesquisa e de lavra. Expressa-se ofício à CETESB noticiando a instauração do presente inquérito civil e, para sua instrução, solicite a realização de inspeção na área com a máxima urgência diante da notícia efetiva intervenção no local e resposta aos seguintes quesitos. Aí, no presente, segue os quesitos, do qual farei a leitura na próxima sessão, até para que não ultrapasse o tempo na tribuna. Mas agradeço aos vereadores, todos os vereadores que debateram esse assunto. A gente sabe da importância desse assunto para o município e para a preservação da água da nossa cidade e, sem dúvida nenhuma, também da região e do estado, já que o Rio Sarapuí não só banha Piedade, como banha também outras cidades. E nós estamos vendo aí a situação e que se encontra o estado de São Paulo com relação à questão da água. Era só, não, presidente, e na próxima sessão, mais uma vez, eu faço a leitura do encerramento desse documento.
Vereadora Dilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Mais uma vez, o que me traz a essa tribuna é em relação à educação em nosso município. Com muita satisfação, venho a essa tribuna para parabenizar todos os profissionais da educação pelo resultado recebido no IDEB, né? Desde a diretora Albertina a todos os profissionais envolvidos, porque é um resultado que não vem somente de uma pessoa, e sim de um conjunto de pessoas, e é o que dará o futuro melhor ao nosso país e a todos. A educação é a base de tudo. Também aproveito a oportunidade para parabenizar os alunos participantes da Olimpíada de Língua Portuguesa. Também temos alunos classificados dentro do nosso município. Vou citar um deles aqui, onde o texto, né, usado para o desenvolvimento diz assim, título do texto, Pedido de Menino Roceiro. Isso me chamou bastante atenção, esse poema, né, categoria poema, o aluno e o autor é José Eduardo Camargo da Rosa, professora Nair de Moraes Ribeiro, diretora Marta Regina de Oliveira Machado. A escola é o Maurício França, ali no bairro do Piratuba, né? Então, isso é de muita satisfação, e é uma da região de onde eu vim, e é bem isso mesmo. E certamente outros também classificados, né? E se Deus quiser, na próxima sessão, ou talvez na outra ainda, vou propor uma moção de aplauso a esses alunos e a todos envolvidos, né, nessa questão. Vou ler aqui rapidamente o que é o IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica foi criado pelo INEP em 2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação, fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Por que que eu falo que parabenizo a educação num todo? Certamente existe a pessoa responsável pela pasta, onde orienta e assim vai. É uma escada, uma escala, e todos têm essa participação. Por quê? Porque essa criança, ela só sente vontade de ir para a escola porque ela está num ambiente bom, né? E esse ambiente bom são desde as pessoas que cuidam da limpeza, da faxina daquele local, os professores, diretora, enfim, todos envolvidos. Só assim a criança sente vontade de ir para a escola, né? Tem o prazer de ir para a escola. Eu falo isso porque eu vivo com as minhas filhas e eu acompanho isso de perto. E eu vejo a alegria delas, muitas das vezes cansadinha na segunda-feira, o primeiro dia de aula, mas com aquela vontade de ir para a escola. Sinal que o ambiente ali é muito bom para a vida deles. Então, como é um conjunto de coisas, né, essa avaliação vem após toda essa estrutura, desde a alimentação que é servida na escola, a limpeza, o ambiente saudável, né, a luta, o trabalho também, que não posso deixar de agradecer. Hoje teve uma formatura do PROERD, contribui grandemente com as crianças na questão da violência, das drogas, mostrando os caminhos certos, né, envolvendo mais a família com a criança. Ou seja, é um conjunto de coisas. E eu fico feliz, e muito mais feliz, porque eu sou um defensor dessa pasta. A vida inteira fui muito interessado, sempre acompanhando, como a maioria sabe, a questão do desenvolvimento de plano de carreira, né? Atendo todos que me procuram dessa área com o maior carinho e respeito. Eu sei que muitas das vezes a gente não consegue satisfazer a todos, mas assim, a verdade é uma só: me procurou, eu dou alguma resposta, porque eu sei, acredito e aposto que só tem uma forma de nós mudarmos o país para melhor, é através da educação. É através dessas crianças, dessas nossas crianças, que têm um senso crítico muito mais aguçado, que vai se envolver muito mais nas questões ambientais, como foi citado pelo nobre vereador Geraldinho, também na questão das eleições, o senso crítico muito mais apurado, para saber quem verdadeiramente deve votar, que não vai chegar mais ao ponto de ter esses votos ainda de cabresto, pessoas com nome famosos e assim por diante, que chega nesse período, se aproveita de uma situação, leva os votos e nem sabe onde é a piedade. Então, certamente uma pessoa instruída vai acompanhar de perto quem verdadeiramente ajuda o nosso município. E tem possibilidades, se eleito for, ajudar o nosso município. Ou seja, a educação é a base de tudo. Fiquei mais feliz ainda porque O IDEB, o que que é? Nada mais é do que uma projeção. E a tabela que tem é uma projeção que vai até 2021, né? E também por essa tabela, a gente pode ver que existe dentro do nosso município escolas que teriam que cumprir metas para 2015, já chegaram em 2020 e 2021. Essa projeção já foi atingida. Isso é importantíssimo. A partir da média exigida, acima disso existe uma grande dificuldade para que se atinja. E existem escolas, né? Não desmerecendo nenhuma, eu sei do trabalho de todas, mas existem escolas que já se destacaram e conseguiram atingir suas metas para 2017, 2019, 2020, 2021. Isso é de grande importância, gente. E a maior preocupação, após essas metas atingidas, manter isso daí, o que é muito mais difícil. Manter o município entre as melhores. Isso é muito difícil. Então, é um momento de cuidado, um momento de todos nós se envolver na causa, defender, ouvir todos. Eu acho que nós temos aqui a obrigação de ouvir todos nesse sentido e procurar cada vez mais estruturar, dar qualidade aos nossos profissionais, professores, e também se preocupar com o ambiente saudável para as nossas crianças poderem participar. Então, fico muito feliz, e isso veio ao encontro da fala que eu tenho feito desde o início nessa tribuna, defendendo a pasta da educação dentro do nosso município. Existem sim problemas? Existe, gente. É fato, não vamos tapar o sol com a peneira, como existiu no passado, né? Mas existe hoje uma grande evolução. É verdade. Está aqui provado por A mais B. Acaba-se a discussão de interesses particulares. E sim, verdadeiramente, o município está bem servido no que diz respeito à educação. Também levantou-se uma polêmica aqui, em relação ao número de alunos por sala de aula. E me chamou muito a atenção que ao observar a prova aplicada, os testes aplicados pelo IDEB, ele só faz testes em salas de aula com um número acima de 20 alunos. Ou seja, existe uma ou duas escolas que têm menos que isso e ficou sem essa avaliação, porque ele não faz avaliação se não tiver um número superior a 20 alunos. Isso também prova que não é, logicamente, que não é enchendo uma sala de aula de alunos, amontoando gente, que você vai fazer uma educação melhor. Mas mostra também que bem trabalhado, de 20 a 30 ou 28, como sempre foi falado, é um número excelente. Está provado isso, né? E isso me chamou atenção também ao acompanhar a leitura. Então fica aqui meus parabéns a toda a equipe da educação. Os professores que tenho o maior respeito e vou ter sempre. Minha esposa foi professora, findou seus dias sendo professora. E eu adoro isso daí, acompanho. Eu acho que ela foi embora e deixou um compromisso para mim, que o que eu puder fazer por todos que são da classe, eu irei fazer com o maior respeito do mundo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.
Não havendo nada mais a ser tratado, consulto os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norte Uchil Nakayama. Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Passamos à pauta da ordem do dia. Projeto de Lei nº 30, de 2014, Poder Executivo, autoriza o município a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operações de crédito com a outorga de garantias. O projeto já foi lido. Senhores, dispensa a leitura? Leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei nº 30. Voto do relator. O projeto de lei em tela diz respeito à autorização do Legislativo ao Executivo para celebrar contrato com a Desenvolve, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, tendo por objeto operações de crédito com outorga de garantia. A nobre Alcaide, na exposição de motivos, justifica adequadamente a proposta, esclarecendo que, na grande maioria dos municípios, carece de máquinas e equipamentos para prestar serviços públicos à altura da necessidade da população, sendo que Piedade não é exceção a essa regra, razão pela qual ela encaminha o presente projeto de lei para suprir tais dificuldades. A assessoria jurídica deu parecer favorável ao projeto de lei, fazendo apontamento quanto à ausência de pareceres técnicos. Estes devem instruir a mensagem em atendimento à Resolução nº 43 do Senado Federal. É o relatório. O interesse público está patente no presente projeto de lei, uma vez que o município, de fato, necessita se aparelhar adequadamente para prestar os serviços à população, o que só acontecerá com a aquisição dos equipamentos necessários. A pretensão da administração é contrair empréstimo financeiro com a Agência de Fomento do Estado. Solução essa que se afigura como favorável, dado o prazo para amortização e taxa de juros razoáveis. Por outro lado, o Executivo encaminhou a esta Casa, através do ofício datado de 1º de setembro do corrente ano, toda a documentação necessária referente aos pareceres técnicos exigidos para a habilitação do município, conforme prevê a Resolução nº 43/2001, editada pelo Senado Federal. Diante do exposto, o meu voto é pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei. Adilson Castanho, presidente e relator, acompanha o relator Geraldo Pinto de Camargo Filho. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei, Sala das Comissões, 5 de setembro de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Coloque em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, primeiramente quero dizer que sou favorável ao projeto de lei e dizer a todos que infelizmente o nosso município não dispõe de valores para aquisição de equipamentos, né, para atender a grande necessidade que o nosso município exige. E isso prova e vem ao encontro daquilo que eu acabei de falar nessa tribuna. Por isso que o povo piedadense, como todos, devem saber em quem estão votando. Quantos que por aqui passam, levam os votos e nunca mais voltam. E o nosso município está nessa situação, né? Projeto de lei pedindo autorização para garantir, para poder buscar um crédito para aquisição de equipamentos, para manter o nosso município em um estado que se possa usar, pelo menos, a questão das nossas estradas e assim por diante. Então, gente, é uma coisa que não podemos fugir, é um caminho que a prefeita foi obrigada em tomar, mas não é o melhor caminho o endividamento. É sabido disso, nós vivemos num país totalmente endividado hoje, né? Pagando bilhões de juros. Então, é a grande preocupação. E por isso nós temos que saber escolher, para que possamos, através de emenda, através verdadeiramente de representantes dentro do nosso município, num poder a nível Estado, a nível federal, a gente ter essas garantias do governo que hoje repassa tão pouco para o município, que é uma das coisas também que tem que mexer, o repasse aos municípios. Eu aposto que terá deputados interessados propondo para que haja essa mudança. Senão os municípios pequenos como o nosso, com uma arrecadação baixa, vai padecer e muito, como já padece nos dias de hoje. Verdadeiramente a gente vive numa loucura para cuidar do município. É um trecho de estrada que dá problema, é o problema das manutenções, né? Problema das obras, o município é pequeno, não desperta interesses de grandes empresas, vem para cá as empresas mais próximas, não estou generalizando, mas na grande maioria, no andamento das obras, apresentam problemas, isso é fato, isso aconteceu com o asfaltamento dos leitos, com a Jacob Rez, agora com a manutenção da escola, da creche da Vila Quintino, isso vem acontecendo, por quê? Porque o município nosso não tem grandes arrecadações. Ele dá somente para o necessário básico. E nós temos que ficar mendigando em governo do estado, em governo federal. E muitas das vezes faltam para nós representantes. Então, nesse sentido que o país e que o nosso município tem que mudar de imediato. Valorizar, sim, aquele que defende a causa do piedadense. Assim como todos os municípios merecem. Todo mundo fala da falta d'água, mas são muito poucos os projetos nesse sentido. Foi falado do Parque do Jurupará pelo nobre vereador Nadaleto, e aí, né, o que é investido lá? Né, olha a qualidade da água que nós recebemos aqui na estação, onde a Sabesp capita para fornecer para nós. E o nosso município, é uma verdade, não tem condições de custear um projeto de revitalização, de conscientização. Na totalidade, a gente vive o quê? Com pequenas campanhas, tentando conscientizar no boca a boca. E se quiser fazer uma coisa que surta um efeito muito mais rápido, tem que cair nisso daqui. Que é buscar um crédito, buscar um empréstimo, para a gente conseguir sustentar o município. Eu acho que pela representatividade que tem o nosso município, se tratando de ser a GESP, não podia em momento nenhum a gente ter que brigar e padecer por melhorias de uma estrada, por um tapa-buraco, por um recap, por uma duplicação, que é o caso da Bungiro, que tratarei numa próxima reunião, também estive presente, e já adianto a todos vocês, a obra de momento vem até o KM-74 da cidade de Ibiúna. Quantas lutas, quantas brigas, não vamos parar, mas o que foi apresentado somente até lá. E ainda sofrerá inúmeras adequações e a projeção para o início daquela obra para 2015. Então é coisa assim para nós se preocupar. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado, passo a palavra aos inscritos em explicação pessoal. Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, segundo secretário, nobres colegas, vereadores e demais aqui presentes. Eu não quis escrever na tribuna livre, porque é poucas palavras, mas eu quero dizer algumas coisas que foi muito interessante. Primeiro, foi o vereador Cláudio que falou sobre o parque. E eu só completo com alguma coisinha. Eu conheço aquilo lá desde quando eu conheci de ser gente, porque é um lugar que a gente viveu muito perto. E a gente vê umas dificuldades, sim. E eu tenho uma menina que está terminando o doutorado e a tese dela é o parque, esse parque. E ela foi para lá, registrou lá uns fatos lá que dá pena de ver, e ela trouxe para mim, eu não cheguei, eu já fui lá porque lá tem um lugar tão lindo, que é um lugar, um morro grande, que você sobe lá e você vê a BR-116 passar lá, os carros passando, é coisa magnífica. E eu tô vendo, a gente vê lá que a situação lá está triste, porque está com esse problema, o pessoal quer tirar senhores lá que estão lá, há 100, 100 e poucos anos lá, famílias que já são centenária lá, né? E isso é uma coisa muito interessante que nós temos que, nós vereadores, até nós vamos ter nós vamos precisar ter uma conversa com o legislativo, com a prefeita, para que interfira, porque eu acho que é o dever de nós, como representante do povo, fazer essa reclamação. Então, Cláudio, eu estou do seu lado. Se você, a hora que você quiser fazer uma reunião aí, já podemos até sentar e conversar para, né, discutir o assunto. Agora, outro assunto é o da mineradora. É também uma coisa preocupante. Mas, nobre colega Geraldinho, tomara que essa luta seja positiva, porque, olha, nós temos aqui, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui pedido para a destinação de minério, 80 pedidos no nosso município. Você imagine se nós não tomar providência disso aí. O que vai acontecer aqui? Então, é a coisa absurda. É absurda. Cada um quer tirar vantagem de um lado, do outro, e a humanidade que se dane, né? Então, cada um ficando catando o dinheiro, o resto. Então, isso daí também nós temos que bater em cima, no que for possível, todos nós vereadores, sentar e conversar, para que esse problema também aconteça, de pôr um pano quente em cima disso aí. Agora, que eu acho que vai ter a briga. A briga é muito dura, porque a Lavra não vem, não é daqui a Lavra. Essa Lavra vem da União. Ela vem de lá de cima. E quando a pessoa recebe a ordem de lá, olha, precisa muita coisa para fazer parar, porque você não é dono mais. Você não é dono mais da propriedade, você não manda mais na sua propriedade. Quem manda é aquele que recebeu essa Lavra. Então é complicado, mas eu acho que é uma luta tremenda, uma luta brava, e eu acho que nós temos que encarar isso daí de frente. Enquanto nós estiver aqui dentro, representando o povo, representando o nosso município, nós temos que lutar, nós temos que ir de encontro com a coisa que não está certa. Então era isso, gente. Muito obrigado.
Não havendo nada mais a ser tratado, nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo a todos, desejando uma boa noite, lembrando que na próxima segunda-feira, às 16h30, haverá audiência pública na Comissão de Finanças e Orçamentos. Boa noite a todos, Deus os abençoe.